ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite para você, ligado aqui na Rádio Nacional, tá no ar No Mundo da Bola. Comigo hoje nos comentários, Rodrigo Campos, os trabalhos técnicos de Joca Sanz, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Esse é o No Mundo da Bola e a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional com
o melhor da rodada.
E o melhor da rodada não poderia ser outro. A seleção brasileira goleou o Peru e deu um chega pra lá na crise. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações da partida pra gente. Boa noite pra você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após golear o Peru por 4-0 nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o técnico Dorival Júnior falou sobre o placar mais elástico à frente da seleção brasileira.
Nós tivemos um primeiro tempo, uma equipe que se defendeu ao extremo e nós tentamos de todas as formas. O jogo não estava fluindo como deveria e como talvez tenhamos nos preparado. O que eu imagino é que mesmo assim nós conseguimos o gol que foi importante. E na segunda etapa, aí sim, a partir do momento que tivemos o 2-0, a equipe adversária se abre um pouco mais. Ela acabou nos dando, aí sim, tudo aquilo que nós queremos. Campo para que pudéssemos trabalhar. O que eu fico feliz, de modo geral, não especificamente pelo segundo tempo, mas é que nós buscamos fazer tudo aquilo que foi trabalhado, que foi treinado. Mesmo o gol do André, se nós avaliarmos tudo o que aconteceu, voltarmos um pouquinho, nós tivemos a pressão na bola, na saída, a retomada dela, a troca de lado de um para o outro. Todos esses comportamentos para nós são muito importantes. Coisas que aconteceram porque foram treinadas, trabalhadas.
O volante Bruno Guimarães comentou sobre a importância de duas vitórias seguidas nas eliminatórias. Além do Peru, o Chile também foi derrotado.
Dois resultados cruciais para a gente. Desde que o Dorival assumiu aí, ele vem passando muita coisa para a gente. A gente sabia que a gente não estava numa colocação onde deveríamos estar nas eliminatórias. Acredito que a partida do Chile foi, sem dúvida, uma mudança de chave para a gente. A gente começou o jogo tomando um gol, depois viemos para esse jogo aqui com muito mais confiança. Acredito que o primeiro tempo, como o professor falou, foi um pouco embolado, até que é normal do jogo. A partir do momento que fizemos o primeiro gol, surgiu mais espaço. Óbvio que quem entrou muito bem. A gente cansou eles bastante, né? À toa que no segundo tempo eles estavam cansados, tanto que a gente movimentou a bola, girou de um lado para o outro. Acho que o futebol não se resolve em 45, sim, em 90. Avaliando o jogo, a gente fez uma grande partida, ao meu modo de ver. Acho que na seleção sempre existe disputa, obviamente quero sempre estar jogando, mas entendo exatamente o que o professor quis passar para mim. Pude entrar, pude participar de gol no Chile, participar de gol aqui. Estou muito feliz, mudei muitas coisas que não deveria ter acontecido comigo no começo da temporada. Estou feliz, tô contente, estou muito animado. Acho que essas duas vitórias foram, sem dúvidas, cruciais para a nossa caminhada nas eliminatórias.
Na quarta posição das eliminatórias, Dorival nega que a goleada foi uma resposta às críticas que vinha sofrendo.
Eu não entendo dessa maneira, não. Eu não coloco assim. Nós vivemos no nosso país aí há algum tempo, um tempo como atleta, um tempo como auxiliar, um outro tempo bem maior já como treinador. Eu sei o que eu enfrentaria, as condições que nós estávamos, o que havia como necessidade de ser feito e que teríamos dificuldades. Eu coloquei em algumas oportunidades ao presente que não seria aí um mar de rosas, não. Uma mudança nesse momento, uma possível reformulação necessária, respeitando muito aqueles que aqui estavam e que de repente possam estar novamente, voltando em algum instante. O que eu fico feliz é de estar vendo a cumplicidade do torcedor novamente, tanto em Curitiba quanto aqui em Brasília, a maneira como nos receberam, o carinho que nos passaram, nos enche de orgulho de continuar defendendo como estamos a camisa da seleção.
Dorival ainda diz que a seleção deve sofrer oscilações no desempenho.
Eu entendo, se daqui a pouco nós tivermos novamente uma recaída. É natural, vamos trabalhar para que não aconteça. Possamos diminuir o máximo possível essa condição. Mas teremos jogos muito complicados pela frente e precisaremos estar muito preparados aí para a próxima rodada, uma rodada talvez decisiva aí para as nossas pretensões, um jogo na Venezuela, logo em seguida aqui dentro com o Uruguai, uma disputa direta aí pela vaga. Acho que todo cuidado é pouco e eu não me iludo muito com qualquer situação, assim também como não me desesperei nos momentos em que as contestações aí estavam afloradas. Eu acho que na nossa função nós temos que agir dentro daquilo que nós estamos observando, trabalhando no dia a dia. Eu sempre posicionei-os a respeito de que os treinamentos nos mostravam algo um pouco diferente daquilo que vinha sendo alcançado nos jogos. Melhorou um pouco? Sim, melhorou um pouco. Os pés no chão, calma, tranquilidade. Daqui a pouco, sim, nós vamos dar em razão do momento que estamos.
O Brasil volta a campo em novembro. Fora de casa, enfrenta a Venezuela no dia 14. Já dia 19, recebe o Uruguai na Arena Fonte Nova. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Boa noite, Rodrigo Campos. Eu quero saber de você, quem foi o destaque aí dessa vitória da seleção brasileira? Boa noite!
Um forte abraço, muito boa noite para você, Luciana Zogaib, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, a seleção brasileira ainda não tem um protagonista, um cara que a gente fale. Não, ele é o grande responsável pela vitória. Pelo menos isso não aconteceu nesses dois últimos jogos. No jogo contra o Chile, Luiz Henrique entrou muito bem. Talvez tenha sido o principal nome. Ontem eu não vi ninguém para eleger como o cara que desequilibrou o jogo. Talvez o Rafinha, por ter marcado os dois primeiros gols de pênalti da seleção brasileira, mereça um destaque um pouquinho maior. Mas, além dele, sinceramente, não vi nada do outro mundo. Vi uma seleção com muito mais vontade de ganhar, especialmente no segundo tempo, onde o coletivo funcionou muito mais no segundo tempo. O Luiz Henrique, mais uma vez, entrou muito bem no jogo. Acho até que deveria começar como titular. Pelo segundo tempo, acho que o torcedor brasileiro pode ficar menos desanimado e não mais animado. Vamos aguardar a próxima data FIFA, vamos aguardar os próximos compromissos e torcer para que as nossas atuações sejam mais convincentes.
É isso, o Brasil que ficou na quarta posição, né, depois desses jogos, com duas vitórias, subiu uma posição aí na tabela. Poderia até terminar em terceiro, caso fizesse mais um gol, né, porque aí na questão do saldo de gols passaria a equipe do Uruguai. Vai ter a próxima data FIFA agora em novembro, vamos então aguardar. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
O Botafogo está disputando a temporada 2024-2025 do Novo Basquete Brasil. Começou bem a competição e teve duas vitórias nas duas primeiras rodadas. Venceu o São José e o Mogi. O Alvinegro está liderando a competição. Já o bicampeão César Franca bateu o Minas Tênis Clube por 82-76. E o Vasco da Gama, que havia perdido na estreia para o Flamengo, visitou o São José e venceu por 68-69. No esporte paralímpico, os jovens da seleção brasileira de bocha participaram do CALI 2024 World Bocha Challenger e somaram 9 medalhas, 7 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Por equipes, o Brasil foi o vencedor, com o Canadá em segundo e a Colômbia em terceiro. O objetivo do Brasil é preparar os jogadores jovens para o Mundial de 2025, que será na capital paranaense, Curitiba.
E falando dos Jogos Universitários Brasileiros, o repórter Maurício Costa conta a história de uma atleta que se divide entre o esporte e a vida acadêmica. Vamos conferir.
Nenhuma partida termina antes do apito final do árbitro ou do último ponto. Isto porque o esporte requer dedicação até o fim. Não é diferente na vida acadêmica, que exige esforço até a conclusão da graduação. Bruna Gonzaga passa pelas duas situações. Ela cursa o oitavo período de psicologia na Universidade de Fortaleza, disputa sua quinta edição de Jogos Universitários Brasileiros e se prepara para retornar ao vôlei profissional. Aos 23 anos, Bruna já atuou pelo Bradesco de São Paulo, o Brasília Vôlei do Distrito Federal e o Castelo de Maia do Porto, em Portugal, mas decidiu adiar um pouco a carreira profissional no vôlei.
Eu optei por não pegar nenhum contrato profissional, porque eu falei, é muito inseguro também o profissional, sabe? É, a sua temporada de agora vai dizer a próxima, não é uma coisa estável. Então eu preferi voltar para o universitário, ter o meu diploma, fazer tudo certinho e depois vou voltar para o profissional.
Bruna atuou 9 meses em Portugal. Precisou trancar a matrícula na faculdade para morar na Europa. A volta ao Brasil também marcou o retorno à graduação e ao vôlei universitário, mas com outra cabeça.
Eu acho que eu valorizei mais ainda o esporte universitário, sabe? Tipo, estudar aumenta o nosso repertório de vida. Tipo, a gente consegue ver as coisas de uma maneira muito melhor. Então, o que eu consegui trazer do vôlei universitário pro vôlei profissional é ter outras maneiras de enxergar as coisas, ter outras vivências, não ficar só quadra, 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 sua cama, quadra. Isso me ajudou muito lá. Eu acho que trazendo do profissional pro vôlei universitário, eu acho que como lá é um nível mais alto, porque a pessoa está totalmente vivendo para isso, né? Você chega aqui e óbvio que a gente tem que demandar estudar, às vezes trabalhar e treinar. É óbvio que o rendimento pode cair também. Então, acho que pegar o nível mais forte lá me fez ver também o quanto que atleta universitário é cascudo, porque a gente tem que estudar muito e jogar bem.
Foi jogando pela Unifor que Bruna Gonzaga fez sua primeira viagem internacional. Convocada para os Jogos Mundiais Universitários de Chengdu, na China, disputado em 2023. Uma experiência inesquecível.
Até hoje eu falo, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Fora ou dentro de quadro, foi a melhor experiência. Acho que quem viveu aquele Mundial sabe o quanto foi único. Realmente a gente sentiu, foi uma Olimpíadas. Realmente a abertura, conviver com pessoas de outras culturas, outras línguas, toda aquela troca, você representar o seu país, é um sentimento assim forte mesmo, pra não dizer o palavrão. E acho que toda vida que eu lembro que eu fui pra aquele lugar, eu falei, cara, minha participação no vôlei tá paga. Tipo, ter estado naquele local ali, foi a primeira vez também que eu saí do país pra jogar. Então, conhecer aquelas pessoas, foi assim, todo dia eu sou grata e todo dia eu lembro e falo, caraca, conquistei isso.
A Alemanha será a sede da próxima edição dos Jogos Mundiais Universitários em 2025. Para garantir a presença no evento esportivo, Bruna sabe que os atletas precisam se superar.
Essa eu acho que é a beleza do esporte, né? Tipo, você tem que se superar, cara. Você tem que, se o outro tá melhor, você tem que ser melhor ainda.
A equipe da Unifor é uma das favoritas no Jubes Brasília 2024. Nas 3 primeiras partidas, foram 3 vitórias. De Brasília, Maurício Costa.
Tá aí então, dos Jogos Universitários, chegou a hora agora do
Copa Delas.
Brenda Balbi destaca pra gente a classificação do Corinthians pra grande final da Libertadores Feminina aqui nesse Copa Delas. Boa noite pra você, Brendinha.
Fala, Lu. Boa noite, tudo bem? Vamos falar de Libertadores Feminina, porque agora sim chegamos na final e tem brasileiro pra disputar mais uma edição da Libertadores, né? O Corinthians chegou à final, o primeiro time a se classificar pra final da competição. Chega, né, como atual campeão, chega pra defender o título e vence o Boca Juniors pelo placar de 1-0, um jogo que foi bem truncado, inclusive. O primeiro tempo tiveram oportunidades para as duas equipes, um jogo muito difícil. No segundo tempo também, um jogo muito parelho, muito disputado, com oportunidades para as duas equipes, né? E aí ela, o nome do Corinthians na Libertadores 2024, Gabi Zanotti, marcou o gol que deu a classificação para o Corinthians para a final. E a Gabi Zanotti que tem feito realmente uma excelente competição. São 5 gols marcados e 2 assistências. É realmente a mulher que tem feito a diferença para a equipe do Corinthians. É a mulher que realmente tem jogado o fino da bola. É capaz até de ser eleita a jogadora da competição. E que bom para o Corinthians ter Gabi Zanotti em seu elenco, né? O Corinthians busca ali o seu 5º título de Libertadores. Claro que na primeira fase ali não tivemos um Corinthians tão contundente, tão convincente assim, mas a gente sabe que o Corinthians sempre cresce nas fases finais de competição, nas fases de mata-mata, sempre é um Corinthians muito forte, um time que tem um mental muito forte e que sabe reverter situações, né, dentro ali de campo desfavoráveis. Então, Chega mais uma vez o Corinthians à final com gol de Gabi Zanotti, mais uma vez favorito ao título da competição, e a gente vai ficar ligadinho aqui torcendo para que mais uma taça venha para o Brasil. E quem sabe, né? O Corinthians aí mais uma vez escrevendo história. Bom, é isso. Valeu, Lu. Um abraço.
Valeu, Brenda Balbi. É o Corinthians se aproximando de mais um título da Copa Libertadores, apesar, né, da Comebol fazer toda essa questão aí com a Copa Libertadores. Um descaso danado, né, com o futebol feminino, né, nessa Libertadores, que as jogadoras estão colocando a boca no trombone, graças a Deus, né? Mas o Corinthians está cada vez mais perto desse título, mais um.
Totalmente merecedor, né, Luciana? As brabas, realmente. A estrutura do futebol feminino do Corinthians é a estrutura que a gente precisa ver nas outras equipes, nas outras grandes equipes do futebol brasileiro. E quando a gente vê uma equipe que acaba de conquistar com aquele brilhantismo, você estava lá, o Campeonato Brasileiro, e agora a próxima de conquistar uma Libertadores de forma inquestionável. Isso mostra o quanto o investimento correto é satisfatório e traz bons frutos, traz bons resultados. As meninas do Timão merecem, sim, um respeito maior, uma consideração maior pelo que elas fazem. Não somente elas, mas as outras meninas do nosso futebol feminino, que já é uma linda realidade no nosso país.
É isso, e chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite todas as emoções de São Paulo e Vasco a partir das 21h30 da noite para todo o país. E o repórter Rafael Monteiro volta aqui no Mundo da Bola com todas as informações da partida.
Luciana, São Paulo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 9h45 da noite no Brinco de Ouro da Princesa. O jogo não será realizado no Morumbi por causa da troca de gramado no estádio. 10 pontos separam as duas equipes na tabela do Brasileirão, enquanto os paulistas somam 47 e se encontram na quinta posição. Os cariocas têm 37 e ocupam o décimo lugar. Para a partida de logo mais, o Vasco não poderá contar com Souza, que cumprirá a suspensão depois de ser expulso na rodada passada. Por outro lado, Matheus Carvalho volta a ficar à disposição e deve ser titular. A tendência é que o técnico Rafael Paiva inicie o jogo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Coutinho e Domingues, Emerson Rodrigues e Verrete. Já o treinador Zubeldía, do Tricolor Paulista, terá à disposição Alan Franco e Caleri, que retornam de suspensão. Por outro lado, não poderá escalar Arboleda, que tomou o terceiro cartão amarelo na rodada passada. O São Paulo deve começar a partida com Rafael, Rafinha, Sabino, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Wellington Rato, Caleri no ataque. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Rodrigo Campos, o Vasco vem aí de uma sequência sem vencer, né? Mas também tem pela frente o confronto da Copa do Brasil. Você acha que Vasco vem hoje com a sua força máxima, vai poupar? O que a gente pode esperar?
Eu sou bem reticente quando falo em poupar jogadores, né? Eu acho que o jogador ele precisa estar preparado. Ah, às vezes é desumano, o calendário é desumano, sim, mas não é o caso agora. Por outro lado, pela proximidade do jogo mais importante, não é desse ano não, dos últimos anos, para o Vasco da Gama em relação a títulos, porque foram vários jogos importantíssimos para fugir de rebaixamento, para permanecer na Série A. Mas pensando em título grande, há muito tempo que o Vasco não tem um jogo assim. Então eu, neste caso, pouparia os principais jogadores. Você imaginar o Vasco entrar em campo contra o Atlético Mineiro no sábado sem o Léo Jardim, sem o Verrete, sem o Felipe Coutinho, sem o Piton, vai ser uma perda irreparável. Então, neste caso, eu sou favorável a poupar jogadores nesse jogo de hoje.
Vasco que vai promover um treino aberto, né? Sexta-feira. Na véspera aí do grande jogo, né? E a expectativa é de casa cheia lá em São Januário.
É, casa cheia. Agora, a dificuldade do torcedor, que tem de torcedor do Vasco me procurando, pedindo socorro, eu quero comprar. Torcedor não tá pedindo, me arrumo o ingresso, isso era muito comum. alguns anos. O cara achava que a gente trabalhava com futebol, tem ingresso para todo mundo. Me dá um ingresso? Não, não dou ingresso porque eu não tenho ingresso, eu não ganho ingresso. Depois esse hábito felizmente parou, mas me ajuda a comprar. A torcida está desesperada. Se você pegar meu WhatsApp aqui, a quantidade de mensagem, Rodrigo, dá um jeito, eu pago, mas não tem jeito. Inventaram o tal do sócio torcedor, que foi para dificultar a vida do torcedor. E provavelmente facilitar a vida de cambista, porque se você chegar na hora do jogo lá, a quantidade de ingresso que você quiser, você vai encontrar. Agora, para você comprar pagando o valor que ele está marcado, infelizmente você não consegue. Mesmo assim, casa cheia e a iniciativa quase não saiu. De um treino aberto na sexta-feira é simplesmente espetacular.
Era um jogo que talvez pudesse ser no Maracanã, né? Até para poder ter a possibilidade de mais torcedores estarem presentes, né?
Eu acho que é jogo para São Januário. Por quê? O que acontece?
O Caldeirão.
O Vasco, tecnicamente, é inferior ao Atlético Mineiro. Então, um campo grande como o do Maracanã beneficia quem tem mais técnica. Um campo menor como São Januário ajuda aquele que vai em busca de um gol, fechar a casinha e levar para os pênaltis, que é o caso do Vasco. Você botar Vasco e Atlético no Maracanã com o Hulk correndo de um lado, Paulinho de outro, Scarpa de outro, acho que seria muito mais difícil, né, achar esses caras do que achar esses caras em São Januário.
É isso, tá todo mundo com a cabeça na Copa do Brasil, mas é noite de Campeonato Brasileiro. No mesmo horário de São Paulo e Vasco, Fortaleza recebe o Atlético Mineiro na Arena Castelão, ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. O meio-campo, Matheus Roseto, fala sobre o período sem jogos e sobre o adversário de logo mais.
A gente teve esse período de descanso, né, e também de preparação, creio que a gente precisava disso, né, a gente estava numa sequência de jogos assim, de viagens também bastante desgastante, então foi um tempo também de descansar e também ajustar algumas coisas que a gente estava alinhando nos treinamentos, nos jogos, e pecamos em alguns detalhes nas algumas partidas que a gente jogou, então a gente alinhou tudo para esse jogo de quarta. Outra coisa também, tu citou sobre o Atlético vir com um time não completo, sei lá, mas a gente está pensando na gente, independente se eles vêm com o time completo ou não, a gente está seguindo o nosso planejamento com o Juan, e creio que isso que é o mais importante.
Pelos lados do Galo, um dos jogadores que deve ganhar uma chance logo mais é o jovem Alisson. O atacante atleticano vem de longo tempo parado, se recuperando de lesão, e comemora o retorno aos gramados.
Muito feliz por poder estar recuperado 100%, né? Foi um tempo muito difícil, onde eu tive que amadurecer na raça, né? Ficar tratando aí dia e tarde, então foi um período muito difícil para mim, mas fico feliz por poder estar voltando, fui muito ajudado nesse período, amadureci bastante, então estou pronto para a próxima etapa. A torcida pode esperar muita raça, vou procurar ajudar a equipe com as minhas características, podendo driblar, podendo ajudar com gols e assistência, vou me empenhar para isso, trabalhar para isso, espero que dê tudo certo.
18 horas 23 minutos, Rodrigo Campos, ainda dá para o Fortaleza sonhar com esse título do Campeonato Brasileiro?
Sonhar não custa nada. Mocidade Independente 1998, Paulinho Mocidade, intérprete desse samba, não custa nada, mas não vejo possibilidade do Fortaleza brigar efetivamente pelo título. E não é agora que eu não vejo, eu já venho falando isso há algum tempo, tanto Fortaleza como Bahia, são duas grandes equipes, são duas equipes bem estruturadas, bem montadas, com grandes treinadores, mas não vejo com elenco para brigar pelo título até a última rodada, Luciano.
Tá certo. E pelo Brasileirão da Série B, o Sport recebe o Operário de Ponta Grossa em jogo atrasado da 16ª rodada da competição, com transmissão da TV Brasil a partir de 9h10 da noite. O Leão volta à Ilha do Retiro depois da vitória sobre o Ceará e deve ter casa cheia logo mais. No entanto, o técnico Pepa quer que sua equipe esqueça as contas e foque sempre no próximo jogo. Eu estarei no rádio no jogo do São Paulo contra o Vasco e você vai estar na TV para esse duelo aí do Sport contra o Operário. O Sport, que ao meu ver, é um dos fortes candidatos ao título da Série B, hein?
Você falou tudo, ao título. Porque a classificação, a estar entre os quatro, eu acho que só uma hecatombe, uma catástrofe, uma tragédia tira o Leão dessa situação. Vencendo hoje, se iguala ao Santos com 56 pontos, perde no saldo de gols, a não ser que vença por 12-0, coisa que não vai acontecer. O Sport tem um grande time, a Ilha do Retiro, novamente sendo o palco dos jogos do Leão, é uma arma muito interessante, é um estádio que pulsa, é um verdadeiro caldeirão. Hoje é o favorito contra o Operário e a partir das 9h10, com o início da transmissão com bola rolando às 9h30, estaremos na TV Brasil na transmissão desse jogo.
É isso, e caso o Sport vença o Operário, vai a 56 pontos, iguala ao mesmo número de pontos que o Santos, vai ficar atrás na questão do saldo de gols, mas vai realmente se tornando aí um forte postulante ao título da Série B. A 32ª rodada da Série B também começa hoje, às 8 da noite, já, com Chapecoense e Santos. E aí o Santos, que é visitante, caso vença, pode evitar que então o Sport colhe aí com a pontuação nessa classificação da Série B. Então você tem dois jogos para curtir, pelo rádio tem São Paulo e Vasco, na TV, então Sport e Operário. E a gente vai encerrar esse programa de hoje relembrando o gol de Luiz Henrique, o quarto da seleção brasileira sobre o Peru aqui no Gol Nacional. Valeu demais, Rodrigo Campos!
Grande beijo e uma excelente transmissão para você, Vasco e São Paulo.
Para nós. Valeu também, Luiz Ferreira, Joca, toda a nossa produção. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia. Uma ótima noite para você.
Luciana Zocaibe.
O Gol Nacional.
André Luiz Mendes.
A bola foi esticada agora na meia direita. Luiz Henrique faz, Luiz Henrique! Gol! Golaço do Brasil! Dele, Luiz Henrique, a marca do artilheiro, chamou pra canhota, girou o tambor, soltou o aço, a bola foi no cantinho, galera! Que pintura de gol do Luiz Henrique em Brasília! Que golaço do Luiz Henrique! No fundo, no barbante, no meu! 29 minutos cravados, o chão treme em Brasília! Beleza, Brasil! Luiz Henrique do banco pra rede, numa pintura de gol! 21 nas costas, ele assina na mais querida no Brasil! Brasil bota o Peru de 4 em Brasília! Brasil 4, Peru 0!